Como é que eu vejo a região, né? Uma coisa que você pode considerar é o seguinte: a região de São Paulo, a gente falou que se desenvolveu, que ela hoje está numa encruzilhada, né? Porque a área, os terrenos são caros, a mão de obra é uma mão de obra mais cara que a nossa aqui da região, talvez por volta de uns 20%, e nós aqui não perdemos nada em termos de qualidade de mão de obra, né? De formação, né? Você tem aqui mais de uma centena de faculdades aqui na região, incluindo aí, por exemplo, o Monet, que é uma faculdade de primeira linha. Então, a mão de obra aqui é mais em conta. Um outro ponto é com relação ao PIB, né? Vamos dizer assim, o PIB aqui nosso da região, ele está aí mais ou menos está em sexto colocado em termos dos PIBs regionais brasileiros. Então, o grande PIB do Brasil é da região metropolitana. Então, se você fizer a conta, Milton, por exemplo, o PIB da região metropolitana hoje está em torno de 800 bilhões de reais.
Sim.
O segundo maior PIB do Brasil, de regional, está no Rio de Janeiro. 320 bilhões de reais. Então, o que acontece? O terceiro já tá lá no Distrito Federal, o quarto é Belo Horizonte, o quinto é Porto Alegre, e depois vem Campinas. E aí, atrás de Campinas, você tem regiões como Curitiba, Recife, Salvador, Vale do Paraíba e por aí vai. Mas o que eu queria chamar a atenção, respondendo a sua pergunta, é o seguinte: nós estamos. Nosso PIB aqui é 110 bilhões, o PIB lá é 800 e poucos bilhões. Quer dizer, nós temos quase um trilhão de PIB a uma distância de 100 quilômetros, 110 quilômetros. Então, Sumaré, Campinas, Paulínia, né? Hortolândia, Nova Odessa, Americana. Então, você tem um trilhão de reais aqui de PIB. Conectados com as melhores estradas do Brasil, né? Falamos dos Bandeirantes, falamos da Anhanguera, né? A estrada de ferro continua aqui, graças a Deus, né? Espero que um dia o governo olhe mais para ela, porque um país de dimensões continentais não pode ter uma malha de 30 mil quilômetros de
Mas ela de passando no centro de cidade, isso é bom, doutor?
Como é que é?
Tem que repensar essa geografia também, né? Porque... Às vezes, né, hoje eu não sei, mas antigamente eu parava em Hortolândia, quando a Cobrasma começou em Hortolândia, a estrada de ferro, tem aquela, como é que chama, aquela porteira, a gente sabia que quando a Cobrasma começou aqui, tinha 5 mil funcionários em Hortolândia, né? Você sabe que era uma potência. Então eu chegava ali à tarde, se eu passar ali, então eu fico pensando, será que não tem como a gente tirar um pouco a linha de... dentro da cidade, só deixando os pontos.
O que eu acho assim, esse conceito do centro de cidade tem que mudar. Eu vou te dizer por quê. Quando vem a estrada de ferro, e aí você onde tem as paradas, onde tem as estações, e Sumaré era uma estação...
Sumaré nasceu na ferrovia.
Nasceu na ferrovia, né? Centenas de cidades aqui no Brasil nasceram na ferrovia. Então você tinha aquele aglomerado que se formava em volta da ferrovia, né? Os pequenos povoados, e ali nasce a cidade. Esse conceito foi abandonado pelos urbanistas. Né? Qual que é a ideia? A ideia é você não ter, por exemplo, você ter pequenas centralidades, tá certo? Onde você conecta essas centralidades, vamos por aí 40 mil habitantes cada uma, onde você conecta essas centralidades, e essas centralidades são conectadas a um hub, a um aeroporto, por exemplo, como chamei de hub aqui, e esse aeroporto se conecta a um outro aeroporto e tal, para você criar cidades inteligentes. Então, esse conceito da cidade, mas a ferrovia vai passar no meio da minha cidade. Não, tem que mudar o conceito da centralidade da cidade. Por quê?
A cidade tem que ir para o aeroporto. O projeto do futuro é esse. O senhor vai no mercado, vai no aeroporto. É tipo o aeroporto, ele vai ser. O aeroporto do futuro, ele tem esse sentido.
O que eu digo, vou te fazer uma outra linha de raciocínio. Por exemplo, você pega, por exemplo, eu saí de casa hoje.
Certo.
Fiz um percurso, né? vim até aqui e tal, daqui a aqui eu vou passar no escritório, no escritório eu vou até, eu vou almoçar, do almoço talvez eu visite algum cliente, volto para o escritório, à noite vamos supor que eu vá numa faculdade, volte não sei o quê e vou para casa. Fiz um percurso, vamos dizer, sei lá, 50 quilômetros. O que eu fiz é o que você faz. Vamos dizer assim, você saiu de casa, veio trabalhar, até que foi almoçar aqui, né, perto da cidade, hoje está fechada toda aqui, você vai ter que comer uma marmita aí. É o jeito. E tal, voltou, não sei o que, fez o mesmo. Você faz as mesmas coisas que eu. Né? Foi na faculdade, foi buscar uma criança não sei aonde e tal. Qual que é a grande sacada? A grande sacada é falar, poxa, se você faz a mesma coisa que eu, vamos diminuir esse percurso. Né? Você vai continuar daqui a 10, 20, 30, 50, vai continuar fazendo as mesmas coisas, só que num percurso menor. Uhum. Então, por exemplo, se eu ficasse em casa, e em casa eu tivesse, por exemplo, conseguisse trabalhar, conseguisse me alimentar, conseguisse pagar o banco, conseguisse não sei o que, eu não ficava com aqueles 700 quilos de lata nas costas que eu estacionei aqui na porta, tá certo? Rodando. Então, a ideia, vamos dizer assim, qual que é a ideia fundamental do urbanística, é você não ter uma centralidade na cidade, mas você ter várias centralidades na cidade, tá certo? De maneira que elas sejam autônomas, né? E aí o fulano, por exemplo, está lá no bairro do, vamos supor, Ariacura, em Sumaré, né? Um bairro lá longe. Ele tem que vir até o centro da cidade para poder, não sei,
pagar uma conta,
comprar um livro, isso é um absurdo, tá certo? E aí o pessoal fala assim, não, mas não tem lugar para estacionar, né? Não vai ter mesmo. E pior, né, o dono da livraria estaciona na porta dele, né? Então o fulano que vem de
já
lá,
mata um cliente.
Já mata um cliente, né?
Olha a dica.
Olha a dica para os fulanos. Então, o cara que vem de lá para comprar o livro, tá errado. É lógico que tem um problema aqui, que é o poder aquisitivo. Né? Então, por exemplo, às vezes a comunidade é uma comunidade pobre, então ela não sustenta um determinado comércio. Né? Então, o comércio, para ser viável economicamente, ele tem que ir para uma centralidade mais forte. Mas isso é um problema de economia, é um problema e tal. Não é viável você ter acima de 40, 50 mil pessoas, o cara se deslocar para o centro da cidade. Então é o que acontece aqui nas cidades em geral, na RMC. O fulano vai para o centro. Né? Mas não tem nenhum sentido isso mais. Então, vamos dizer, mas a estrada de ferro corta a cidade no centro. Não, o que está errado é o centro. Entendeu? Não é a estrada de ferro. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, por exemplo, o que está errado é você ter uma cidade com 200. Sumaré está com quantos habitantes hoje?
276 mil?
Não, 200
e. Não, 270.
Ah, sim. 270, sim. 276?
276
mil?
Certo.
O pessoal vai para o centro da cidade. Quer dizer, né? O cara está lá, não sei aonde, aí. Fala um bairro distante aí, falei Aracura, né? Não sei,
Aparecidinha
e tal. Então ele vem aqui buscar buscar um serviço.
Às vezes tem que pagar até pedágio, né? Pessoas, dê um pedágio no meio, quer dizer, colocar na ponta da caneta, vai ficar mais caro ele vir.
Então, mas isso tá errado, você entendeu? É. O conceito de cidade tá errado, você tem que ter um conceito de novas centralidades.
Entendi.
Entendeu? Não o conceito de falar assim, não, mas a estrada de ferro está cortando a cidade. Não, a estrada de ferro seria uma das centralidades. Aí você conecta essas várias centralidades, tá certo? Com vias rápidas e tal. E essas várias centralidades estariam conectadas a um hub, por exemplo, a um aeroporto ou uma própria estação de ferro, né? Uma estação ferroviária. E conecta com uma outra cidade. E com isso você vai. Por isso tem hoje, por exemplo, esses índices de inteligência de cidade. Né? Você mede as cidades mais ou menos inteligentes. Porque essas cidades é que vão sobreviver lá na frente. Né? Não são as cidades que. Entendeu? As cidades mais inteligentes. Por quê? Porque você tem mais desenvolvimento, mais gente capaz, mais gente pensando, etc, etc. Mas eu estava falando. É, do PIB.
Isso,
você me tirou
isso,
do PIB.
Eu tirei o senhor do foco do
PIB. Não, então o PIB, se você pegar o PIB do Rio de Janeiro, né, fora lá as balas perdidas que a gente escuta no Jornal Nacional, o que acontece? eles têm lá um PIB maravilhoso de 300 bilhões de reais, 320. Mas o Rio de Janeiro não tem, a geografia do Rio de Janeiro é bastante ruim, né? De um lado você tem morro, favela, e do outro lado você tem o mar, né? Então, por exemplo, você tem aquela linguiça ali no meio de expansão extremamente complicada, uhum. né? Ao passo que aqui você tem São Paulo, Grande São Paulo, com 800 e poucos bilhões e Campinas, 110 bilhões de reais, que você pode somar esses dois PIBs.
Entendi.
Você entendeu? Então você tem uma renda per capita aqui extremamente interessante, com poder de expansão absurdo, o melhor do Brasil, né? Então você perguntou sobre o Brasil, né? Você tem hoje aqui, vamos dizer assim... Então, por exemplo, você começa a ter a malha ferroviária, os anéis rodoviários, né? Você vê, se você pensar bem, a gente falou dos Bandeirantes, né? Sumaré está entre os dois, está entre a Bandeirantes e a Anhanguera.
E isso assim, é atrativo para o empresário, é atrativo. Isso
puxa
é...
vida, né? Hortolândia é a mesma coisa, né? Está entre essas duas grandes estradas, né? E você está a 100 quilômetros da capital, como eu falei agora há pouco, com um nível salarial mais baixo que a capital, em torno de 20%. Então você consegue contratar um engenheiro aqui na Unicamp, uma universidade de primeira linha, com 20% abaixo. Por quê? Porque ele tem qualidade de vida. Você tem aqui, por exemplo, estamos falando de Sumaré, você tem o terminal ferroviário de Sumaré, né? Uma área ali de quase 800 mil metros quadrados, né? Um ponto de baldeação ali, que está aqui dentro da cidade. Você tem, o que mais que eu posso falar? Bom, você tem Viracopos, né?
Costadinho.
Costado. Teve um tropeço aí por causa da Lava Jato, que um dos sócios ali, né, estava meio enrolado. Mas vamos supor, você está saindo de 8 milhões de metros quadrados construídos para 23 milhões de metros quadrados construídos. 23 milhões de metros quadrados construídos.
É muito.
É muita coisa. É uma cidade.
É uma cidade.
É uma cidade, né? Então, você já bateu aí os 10 milhões de passageiros, né? Mais de quase 440 mil aeronaves e mais de 200 mil toneladas de carga. Se não é o primeiro. Acho que o primeiro ainda não é o primeiro aeroporto do Brasil em termos de carga. Ainda acho que é Guarulhos. Mas está em segundo lugar. Você tem aqui do lado o aeroporto dos Amarais, que pelo que eu tenho visto está sendo usado por empresários aí com bastante frequência, né? Então é uma aviação, vamos dizer assim, executiva. E aí, você falou no preço do terreno, né? Você vê, ali na Barra Funda, ali chegando em São Paulo, ali pela Anhanguera e tal, você, com toda a crise, não sei o que e tal, você vai pagar... R$3.000 o metro quadrado, né? Para colocar um galpão ali, né? Se você for, por exemplo, para essas cidades satélites aí, São Caetano, Diadema e tal, você vai pagar alguma coisa próximo de R$2.000, um pouquinho abaixo de R$2.000 o metro quadrado, né? Se você vier aqui para a nossa região, Sumaré, Hortolândia e tal, em condições melhores de instalação, né? Porque você vê a Barra Funda ali, aquilo alaga, aquilo ali do lado do rio. Aquilo...
Complicado.
Eu já tive empresa ali, aquilo é um inferno, né? Porque aqueles galpões antigos na rua.
Fica
a
mercê do tempo, né?
Choveu, não, eu tinha uma transportadora na época e, pô, era só chegar em casa à noite, eu ligava o Jornal Nacional e um caminhão meu lá na boiando na marginal, era batata, né? E tem um problema do funcionário também, né? Porque o funcionário fala, bom, se eu entrar aqui no tal, o caminhão fica parado e eu fico 60 dias em casa, né? Mas você vê, a gente estava falando, aqui você compra aí um terreno, sei lá, por 500, 600 reais por metro quadrado. Então, se você comparar com a Barra Funda, chega a ser 6 vezes o valor, né?
Entendi.
Se você comparar com o cinturão ali de São Paulo, chega a ser 3 vezes o valor ali. Então você tem aqui um atrativo bastante grande. Você tem a mão de obra, você tem o PIB,
Esses pontos que o senhor falou, de aeroporto,
você tem o porto, você tem aqui uma outra coisa que assim, o pessoal não nota muito, mas se o pessoal tiver curiosidade, olhar no site da ANEEL, ANEEL é a Agência
Nacional de Telefonia.
Não, de Energia Elétrica.
Certo.
Energia Elétrica. E lá te dá um índice chamado DECFEC, que é a qualidade da energia elétrica que você recebe. Então, por exemplo, porque quando você, já estamos aqui, estamos iluminados e tal, mas depende do processo que você usa, você tem alguns harmônicos nessa onda fundamental. E, então, por exemplo, vamos supor que você fabrique, vamos dizer assim, CD. Né? Então, o CD, ele precisa de uma onda fundamental pura. Qualquer harmônico que vem na onda, ele danifica a superfície do CD, né? Ou você vai fazer um corte de madeira fino, a laser, né?
Entendi.
Então, isso é extremamente... Então, você tem aqui, por exemplo, a CPFL na região, né? A própria Electro, e você vê a classificação dela, hoje é pública, né? Você pega a classificação dela no site da ANEEL e você vê lá qual é a qualidade da energia que você está recebendo, em comparação, por exemplo, com a Eletropaulo, com com a Enersul, com a Celtins, com a Cosern, com a Celesc do Santa Catarina, tá todo mundo lá. E você vê que nós temos uma qualidade de energia boa. Isso aí é, vamos dizer assim...
Fundamental.
Fundamental para uma... É. Sem energia nós não vamos longe, né? Além disso, por exemplo, você tem, por exemplo, esses impostos de municipais, né? Aqui tem uma guerrinha aí entre algumas cidades, né? Mas você pega, por exemplo, São Paulo, basicamente é 5% o ISS, né? Aqui em Hortolândia acho que é 2%, Sumaré é 2%, aqui tem um que é menor aqui, que é Santa Bárbara, né? Santa Bárbara é mais baixo, o imposto é mais baixo um pouco. O que eu acho um erro, na verdade, acho que devia ser tudo 2%, por exemplo, para não ficar essa briguinha
ali. Padrão.
É, entendeu? Alguma coisa desse tipo. Outro dia eu estava com um diretor de banco, ele falou para mim, não, nós pagamos 5. Não, mas você tem lá, então, não, a gente paga 5 para... Né? Banco pode... porque for ter tanta burocracia, a gente paga 5, não importa se está pagando a menos. Então, eu acho que em termos de atratividade, né, vamos dizer, da região, você tem um outro ponto, por exemplo, que é o plano de mobilidade. Hoje um fulano lá em São Paulo, eu estou sempre lá, poxa, para você ir no local, se deslocar, voltar e tal, é 2, 3 horas. Você não consegue marcar hoje, por exemplo, 3 reuniões num dia. Ou você marca uma de manhã e uma tarde. Né? É impossível você fazer 3 reuniões. Aqui não, aqui você chega sem estar marcado, o cara te recebe. Né?
Entendi.
Então, por exemplo, isso é um custo, que tem que ser verificado, né? Então, enfim, além disso, você tem, vamos dizer assim, uma região turística também, né? Então, por exemplo, você tem, não sei, Serra Negra, você tem, eu não sou muito de turismo, mas Serra Negra, você tem Águas de Lindóia aqui perto, você tem Amparo, você tem Morungaba,
certo.
Atibaia, Itu, enfim, Brotas... E por aí vai, né? Por exemplo, você tem vários locais, por exemplo, que você pode passear. Jaguariúna aqui, que você estava falando de trem, né? Tem o passeio de trem aqui.
Tem, muito legal.
Jaguariúna. Campinas hoje é uma cidade, vamos dizer assim, turística para o turismo empresarial, né? Você vê esse senhor que está construindo, ampliando esse hotel dele aqui, o Royal Palm Plaza, né?
Aquilo sim, lá sim. Do lado da Anhanguera ali.
Do lado da Anhanguera, aquilo é um centro incrível, né?
Shopping, né? Campinas.
Um shopping com uma série de Águas de São Pedro, que é maravilhoso,
legal,
né? E tal. Enfim, eu acho que tomei seu tempo.
Não, mas hoje bacana demais. Então, o senhor vê, assim, a região, a cidade de Sumaré é uma cidade boa para se investir, empresário, fazer investimento.
Eu acredito que sim, porque por tudo isso que nós falamos, né, dessas cidades aqui, por preço, por qualidade e tal, é lógico que a gente precisa de bons políticos, né, para você poder realmente direcionar, né, focar na vocação da cidade, né? Agora, eu vejo assim com muito, porque você dentro da América do Sul, São Paulo é um centro, né? Eu rodei essa América do Sul inteira, vamos dizer assim, é um país, é uma maravilha. E está numa encruzilhada, por exemplo. Eu acho que ela vai pegar um caminho, por exemplo, que Nova York, que de grandes espetáculos, de gente, de grandes grupos financeiros, né?
Sem dúvida.
E a indústria, vamos dizer assim, principalmente tanto a grande quanto a de pequeno e médio porte, ela é colocada para fora. Foi o que aconteceu com Nova York nos anos 60. Detroit, por exemplo, é uma cidade que também teve esse problema. Cresceu, a indústria automobilística quebrou praticamente, né? Hoje é administrada pelo governo, né? Porque não tem um prefeito lá que consiga resolver o problema financeiro. Eu acho que São Paulo ela vai por esse caminho, ou seja, naquele mesmo encruzilhada que ela estava, numa cidade miserável, durante quase 350, 400 anos, ela vai estar agora. Ou seja, vejo que o prefeito lá, me parece que é um empresário de visão, né? O senhor Dória, né? E aí tentar buscar, por exemplo, levar para lá grandes centros cirúrgicos, grandes bancos, né? Uhum. Grandes transações e tal, que é o que é as grandes cidades no mundo. Porque o metro quadrado, né? O ar que se respira numa cidade dessa, você vai ali no Itaim, por exemplo, Itaim Bibi ali, é R$18 mil o metro quadrado.
Certo.
R$18 mil. Você vai construir o quê em R$18 mil? Um galpão?
Né? É complicado.
Muito complicado. Você tem que fazer um espigão. Né?
É certo, doutor.
Então é isso.
Tá certo. Doutor, mais uma vez agradeço. A gente ia comentar sobre a matéria do senhor no domingo, né? Mas o nosso tempo já está super estourado. Eu só queria deixar aqui, né, que o senhor deixar sua mensagem para a nossa cidade, que faz aí hoje 149 anos. E também na próxima vez o senhor vai falar um pouquinho dessa matéria, que todo domingo o senhor tem uma coluna, né, no Tribuna. E esse final de semana o senhor citou Chiquinha Gonzaga, o senhor citou a Carmen Miranda, o senhor citou o Virgulino Ferreira, né, o famoso Lampião, né?
Então, é verdade.
Vai continuar essa história no próximo domingo agora.
Vou continuar, porque mostrando que o Brasil são vários Brasis, né? Vamos dizer.
Entendi.
Na verdade. Aqui dentro, você vê, na época de Lampião, né, ele não sabia como é que estava a inflação, como é que estavam as coisas, mas logo na sequência você tem uma Carmen Miranda morando em Beverly Hills.
E né? Alto salário, né? O salário.
O maior salário.
De Hollywood. Né?
Então é um hobby gostoso aí. Mas eu queria deixar os meus parabéns a Sumaré, de coração, porque é uma cidade que abriga muita gente de fora, né? Uma cidade nova, puxa vida, 149 anos, quase a idade do seu avô aí.
Mas... meu pai faria 100 anos.
E
faria
100 anos,
cidade que está no meu coração e eu torço para Sumaré sempre.
Não, é a cidade orquídea.
Pertinho aqui, de tudo, né?
Não, perto, tem um potencial absurdamente fantástico, né? Veja que a gente fala de um Brasilzão, né? Vamos dizer, extremamente privilegiado. Puxa, se não der certo aqui, né? Que outro lugar do Brasil você vai conseguir ter essa série de possibilidades, de recursos, né, que a gente tem aqui? Então é uma questão só de a gente ter um planejamento, né, e ter, vamos dizer, um foco. Né, foco, eu acho que é a palavra fundamental. E agradecer, né? Porque a gente tem um escritório aqui já também em Sumaré há 20 anos.
Certo.
E então agradecer a cidade por ter nos acolhido tão bem, né? E a gente espera que Sumaré tenha mais 149 anos de sucesso, desenvolvimento e que o nível social da sua população, o IDH, né, cresça muito.
Tá certo, doutor, um bom dia, bom lá em Campinas não é feriado, né? É feriado aqui, mas um bom retorno para o senhor.
Ainda.
Vamos trabalhar, um abraço para o senhor, viu?
Grande abraço para você.
Obrigado pelas informações, a gente pegou a caravela, a gente chegou até Sumaré, o senhor ia falar de Rebouças, mas olha, o tempo estourou e a próxima a gente tem mais assunto. Muito obrigado, um bom dia para o senhor aí, um bom retorno. Funciona. Um abraço.
Né? Um abraço.
Tá certo. É, gente, você ligando, participando, são 9:04. E claro, a gente podia deixar de terminar essa entrevista, com todo respeito. A gente vai tocar aqui o hino da cidade de Sumaré, que eu deixei guardado justamente para esse momento, para a gente estar encerrando essa entrevista. E a gente foi lá, a gente buscou desde o tempo da caravela, desde o tempo que o pessoal veio para cá, desde o tempo que veio, né, os imigrantes, as pessoas que realmente aí fizeram dessa cidade o que ela é hoje, essa potência. E hoje, claro, como colocou bem aqui o doutor, né, muito perto de tudo, então uma cidade que tem tudo para dar certo, tá? Então a gente tem aqui o hino de Sumaré, com todo o respeito, a gente vai tocar aqui o hino de Sumaré e a gente termina aqui essa entrevista com o doutor Zero Costa. Um abraço mais uma vez, doutor, e obrigado. Uma ótima semana para o senhor, tá?